brasileira prevê 6 tipos de prisão: temporária, preventiva, em flagrante, prisão para execução de pena, prisão preventiva para fins de extradição e a prisão civil, que é o meio utilizado para forçar o devedor a pagar uma dívida. Esta última é admitida pela justiça brasileira apenas em casos de devedores de pensão alimentícia. Mas e quem deve a alguém ou alguma empresa deve ser preso?
Eu acho que não, jamais ele vai ser preso porque não pode pagar. Vai que ele não trabalha, tá desempregado, ele tem culpa, não.
É, não pode. Isso já aconteceu comigo, eu perdi o emprego e fui lá, negociei e graças a Deus consegui pagar as contas tudo.
Eu acho que quem deveria ser preso eram os corruptos que andam fazendo coisa errada aí.
E aquelas pessoas que compram carro, se apertam financeiramente, por exemplo, e deixam de pagar as parcelas.
O camarada pagou 10 prestações, não deu conta de pagar, se toma o bem, que está alienado, e o que ficou vai te discutir, mas não é, eu creio que não é o caso assim de prendê-lo.
Acontece alguns imprevistos na vida, a pessoa compra, no primeiro, naquele momento ela tem condições, mas ela vendo que não tem como pagar, faz alguma forma de negociação.
Quem deve não está cometendo crime, né? É claro que deve ser pautado o seguinte, deve ser feita uma avaliação, que a maioria não faz, anteriormente ao compromisso. Eu acho que isso tem que ser feito. Isso tem que pesar na consciência de cada brasileiro.
Agora, você já reparou como é fácil comprar um carro hoje? As formas de pagamento são atrativas e as parcelas a perder de vista. Quem não tem o dinheiro na mão pode fazer um empréstimo. Na alienação fiduciária, por exemplo, popularmente conhecida como CDC, o veículo pertence ao banco ou à financeira e só passa a ser do consumidor quando todas as parcelas forem pagas.
E se o bem não for quitado ou devolvido, o depositário passa a ser considerado infiel. Até 2008, a prisão desses devedores era admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas a partir deste ano, esse tipo de prisão civil foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi durante o julgamento de 2 recursos extraordinários e 1 habeas corpus. Os 3 processos discutiam a possibilidade da prisão do chamado depositário infiel em contratos de alienação fiduciária. E é esse grande julgamento que você acompanha a partir de agora.
A decisão do Supremo em 2008, em caso de inadimplência, o credor podia entrar na justiça e pedir a busca e a apreensão do bem. O devedor era obrigado a pagar ou devolver o carro, por exemplo, para não ser preso. Hoje, ainda que a pessoa não devolva o bem, não poderá ir para a cadeia por isso.
É impossível que alguém, no século XXI, pague com a própria liberdade por uma questão comercial, por uma questão de dívida, ainda que exista a ideia da defesa do patrimônio, a defesa do mercado e outros interesses muito interessantes do mercado, importantes do mercado, em relação à necessidade de se obrigar que a pessoa que deva, de alguma forma, pague.
Ao proibir qualquer tipo de prisão civil por dívida, salvo a de devedores de pensão alimentícia, o Supremo se baseou na Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário desde 1992.
É um desses debates emblemáticos da relação da sociedade com o seu poder judiciário. É algo que não diz respeito apenas a uma teoria, a uma tese jurídica discutida na academia. É algo que diz respeito à realidade das pessoas.
Pela decisão do STF, o Pacto de São José da Costa Rica, assim como outros tratados internacionais de direitos humanos, não estão elevados à categoria de emendas constitucionais, mas são normas supralegais. Ou seja, os tratados estão abaixo do texto constitucional, mas acima das demais leis, no patamar intermediário, que coloca as leis internacionais acima do Código de Processo Civil Brasileiro, o responsável em regulamentar a prisão civil do depositário infiel.
O artigo 5º, inciso 67 da Constituição, autoriza, mas não obriga, a prisão do depositário infiel. Esse dispositivo não consigna prenda-se o depositário infiel. Trata-se, como evidente, a partir dessas reflexões, de uma norma pendente de regulamentação que deve estabelecer não apenas o rito, como também a duração da segregação física do depositário infiel.
No caso prático, nós tínhamos ali um conflito entre um artigo do Pacto de São José da Costa Rica e o inciso do artigo 5º da Constituição. Tradicionalmente, esse debate não existiria, porque havia a ideia da supremacia da Constituição, a constitucionalidade das leis, um dogma que se aprendia nos primeiros dias da formação jurídica. Mas o mundo mudou, nós evoluímos e passamos a estar à altura dos grandes desafios internacionais.
O impasse começou porque a Emenda 45, conhecida como Reforma do Judiciário, aprovada em 2004, alterou o artigo 5º da Constituição Federal.
Ela incorporou um parágrafo ao artigo 5º, porém, apenas em relação a questões de tratados de direitos humanos, dando a esses tratados a hierarquia constitucional, equiparando esses tratados às normas constitucionais brasileiras.
Mas os tratados ratificados antes da reforma do judiciário, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, que é de 1969. Essa foi uma das grandes discussões no plenário do Supremo.
A pergunta é: em qual patamar da pirâmide está a norma constitucional? Em qual patamar da pirâmide está o tratado?
Os processos sobre a prisão civil por dívida do depositário infiel foram julgados pelo plenário do Supremo no final de 2008, mas eles já tramitavam na corte há pelo menos 6 anos. Os 3 foram julgados em conjunto pela similaridade de temas. Os 2 recursos extraordinários eram processos contra clientes dos bancos Itaú e Bradesco. As instituições pediam a prisão civil dos devedores, que tinham contrato de alienação fiduciária e estavam com as parcelas atrasadas. Eles já tinham tido o mesmo pedido de prisão negado em outras instâncias do Poder Judiciário. O mesmo tema também estava em discussão no plenário do Supremo por causa de um habeas corpus em favor de Alberto de Ribamar Costa. Ele questionava uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão civil dele. Durante o julgamento dos processos, em toda a discussão sobre esse assunto no Supremo, prevaleceu o entendimento de que o direito à liberdade é um direito fundamental priorizado pela Constituição de 88 e que a privação desse direito só pode ocorrer em casos excepcionais.
Assim, crimes contra a pessoa, né? Estelionato, quem mata.
Crimes pesados, não é só ser preso, é preso e ficar lá, cumprir a pena toda.
As pessoas que estão mais em cima vive dando calote no governo, fazendo corrupção e não acontece nada, o cidadão trabalhador é esse aqui não. Eu acho que você deve arrumar outra fórmula, né, dele quitar a sua dívida. Né?
Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver
o uso de uma estratégia jurídica para efeito de pagamento de dívida recair sobre o corpo humano. É uma das mais graves ofensas à dignidade humana.
Se a figura absolutamente desproporcional, irrazoável, a meu ver, não atinge os seus objetivos, além de ser ofensiva ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos postulados basilares do nosso sistema constitucional.
Voltamos a apresentar o programa Grandes Julgamentos do STF, que hoje é sobre a decisão que proibiu a prisão civil por dívida do depositário infiel. O tema foi julgado pelo Supremo em 2008, na análise de 3 processos que questionavam esse tipo de prisão. A discussão no plenário foi baseada em tratados internacionais sobre direitos humanos, entre eles o Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 1992. A Convenção proíbe no artigo 7º a prisão civil por dívida e autoriza apenas que devedores de pensão alimentícia sejam presos.
E não há nada na legislação infraconstitucional nesse sentido, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil. E ainda que houvesse o Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe a prisão civil por dívidas, ela derrogou eventuais, ou ele, este pacto, derrogou eventuais normas infraconstitucionais neste sentido. Ademais, a prisão, que é sempre a última rácio do Estado, ela, neste caso, se afigura absolutamente desproporcional, irrazoável, a meu ver, não atinge os seus objetivos, além de ser ofensiva ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos postulados basilares do nosso sistema constitucional.
O ministro Menezes Direito, que faleceu em setembro de 2009, defendeu a prisão do depositário infiel.
A disciplina constitucional está posta no artigo 5º, inciso 67. Observe-se, basicamente, que o constituinte originário não impôs a prisão civil do depositário infiel. Muito pelo contrário, estabeleceu como regra geral a impossibilidade de toda e qualquer constrição à liberdade decorrente de dívida de natureza civil. O que se extrai do dispositivo constitucional é simplesmente uma autorização para que, em caráter excepcional e nos termos da legislação infraconstitucional, que estabeleça requisitos, prazo de duração e rito, venha a ser decretada a prisão civil por dívida, tanto a do devedor de alimentos como a do depositário infiel.
A princípio, no julgamento, o mais importante era decidir sobre a legalidade da prisão do depositário infiel. Mas, durante os debates, praticamente todos os ministros entenderam que esse tipo de prisão não deveria ser mais admitido. Até aí tudo bem. Só que, depois disso, o grande impasse do julgamento passou a ser como, no ordenamento jurídico brasileiro, a Corte daria validade aos tratados internacionais sobre esse assunto, já que a Constituição Federal de 88 autorizava a prisão do depositário infiel.
A temática dos direitos humanos, por dizer respeito aos direitos fundamentais que têm primazia na Constituição, são sempre ipso facto materialmente constitucionais. E que é possível extrair da conjugação dos parágrafos 2º e parágrafo 3º que o que nós temos é, pura e simplesmente, uma distinção em relação aos tratados que não têm o status de emenda constitucional, que são materialmente constitucionais, e os do parágrafo 3º que são material e formalmente constitucionais.
A mim parece que esses tratados integram o chamado bloco da constitucionalidade. Faço essa observação única e exclusivamente, porque, sendo assim, caberia tomá-los como parâmetro para o controle de constitucionalidade.
E essa foi a grande discussão no julgamento. Que status dar aos tratados internacionais que foram ratificados antes das alterações trazidas com a Emenda 45, conhecida como Reforma do Judiciário? Isso porque, de acordo com a norma aprovada em 2004, os tratados sobre direitos humanos terão valor de norma constitucional, mas desde que passem pelo mesmo processo de aprovação das emendas constitucionais no Congresso.
Diante de seu caráter especial em relação aos demais atos normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de supralegalidade. Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam um lugar especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana.
Os ministros Celso de Mello e César Peluso e os ministros atualmente aposentados, Eros Grau e Ellen Grace, defenderam a atribuição de força constitucional aos tratados, mas a tese deles não foi aprovada pela maioria.
Entendo que a exata aplicação do parágrafo 2º do artigo 5º garante que esses tratados, no caso específico, o Pacto de São José da Costa Rica, tenham efetivamente reconhecido a sua dignidade constitucional, ou seja, a sua integração naquilo que o ministro Celso bem salienta e denomina de bloco de constitucionalidade. São direitos que, além dos que estão expressamente previstos na Constituição, integram-se a ela por compromisso nacional.
O entendimento predominante de que os tratados têm valor supralegal partiu do ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu que seria um risco para a segurança jurídica equiparar à Constituição os textos dos tratados e das convenções internacionais sobre direitos humanos em que o Brasil é signatário.
Mas eu fico a imaginar a confusão, eu diria até, a babel que nós podemos instaurar. Primeiro com a pergunta sobre se determinado tratado é tratado de direitos humanos. Por outro lado, teríamos que reconhecer que esses tratados passam a integrar o catálogo de normas constitucionais com todas as consequências, inclusive no que diz respeito ao controle de constitucionalidade abstrato, onde impera o princípio da causa petendi aberta, com a necessidade de aplicação dessas normas sempre que houver essa necessidade.
Ao término, presidente, de um ano judiciário, é elogiável o ânimo dos integrantes do Supremo na discussão da matéria. Mas, muito embora estejamos no Planalto, devemos ficar na planície. E, diria, sufragando até uma mensagem bíblica, que cada dificuldade deve ser enfrentada em seu dia. Trouxe um voto, presidente, de página e meia, porque compreendi que em jogo se fazia nesse processo. Consideradas as balizas objetivas desse processo, apenas a indagação da derrogação da legislação ordinária pelo Pacto São José da Costa Rica. Reafirmo, presidente, esse voto e, portanto, adoto aqui a economia e celeridade processuais, o máximo de eficácia da lei com o mínimo de atuação judicante.
O uso de uma estratégia jurídica para efeito de pagamento de dívida recair sobre o corpo humano é uma das mais graves ofensas à dignidade humana.
A decisão do Supremo que proibiu a prisão civil do depositário infiel alcança todas as modalidades de depósito.
Não importa o título jurídico pelo qual se agride a dignidade humana, se é por força de uma dívida de caráter contratual, se é por força de uma dívida decorrente de uma postura do munus de depositário dentro de um processo, em quaisquer desses casos, a admissibilidade da prisão civil, salvo a hipótese constitucional do inadimplente de obrigação alimentar, a meu ver, é sempre um retorno e um retrocesso ao tempo em que o corpo humano era corpus vilis. Isto é, podia ser objeto de qualquer medida do Estado para constranger o devedor a saldar a sua dívida. Isso me parece absolutamente incompatível hoje com a concepção, qualquer que ela seja, que se tenha da dignidade da pessoa humana.
É justamente uma decisão sábia, moderna, atual, que coloca o Brasil em boa posição internacional, de inserção internacional, estabelecendo o caráter constitucional dos tratados, no caso específico, dos tratados de direitos humanos.
Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver que, com essa decisão, o Supremo teve que revogar uma súmula do tribunal que autorizava a prisão do depositário infiel. Os detalhes em instantes. Você acompanha no programa de hoje a decisão do Supremo de 2008 que determinou o fim da prisão civil do depositário infiel. A Corte entendeu que a partir de agora só podem ser presos os devedores de pensão alimentícia.
Isso é muito bom para o povo brasileiro porque
já é menos uma preocupação a menos.
Realmente é interessante isso aí. Eu acho que é válido, né?
A pessoa que está endividada, às vezes não paga o empresário porque eles não dão condições de renegociar a dívida.
Nessa decisão, o Supremo revogou uma súmula interna, a 619, que autorizava a prisão do depositário judicial no próprio processo em que se discutia a dívida, independentemente de outra ação de depósito.
Essa ideia foi sendo superada com o crescimento da concepção do caráter sacrossanto da liberdade, do caráter transcendente da liberdade, tutelada pelos direitos humanos.
E depois da decisão do Supremo que proibiu esse tipo de prisão, fica agora ao encargo do legislador definir um mecanismo tão eficiente que pressione quem compra a pagar e proteja o credor.
Mesmo a prisão do devedor de alimentos está na contramão da história. E se nós observarmos a leitura dos mais atualizados doutrinadores e mesmo de julgadores, nós sabemos que há muita crítica em relação ao fato de se obrigar uma pessoa a pagar alimento, tirando dela a liberdade. Talvez a liberdade seja o grande instrumento, a grande forma pela qual a pessoa pode produzir riqueza e prover aqueles alimentos que são devidos. Não se assuste se em algum tempo nós estivermos aqui discutindo a abolição da prisão do devedor de alimentos, porque é algo, como eu disse, que está na contramão da história.
Afinal de contas, dívida você paga com o trabalho, né? E automaticamente, após ser trabalhar, você vai ter aquele salário para você honrar seu compromisso.
O programa Grandes Julgamentos do STF sobre a prisão civil por dívida termina agora. Mas não perca no próximo programa mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!